Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
A gente tem falado aqui ao longo do mês de dezembro sobre algumas tendências que já vêm acontecendo ao longo de 2025, mas devem ganhar muito mais força em 2026. Vou recapitular aqui alguns tópicos que nós já passamos. Então, a gente já falou da IA como força operacional, mas como parceira, principalmente, né? Então, essa colaboração homem-máquina também. Falamos sobre cultura organizacional como produto de alto valor, inclusive, e falamos dessa valorização das skills, né, das habilidades, em vez de só olhar para currículo. Uhum. Inclusive, se você está ouvindo a gente agora e quer entender melhor sobre esse cenário, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br, porque tem essa análise mais detalhada desses pontos todos. Porém, ainda tem algumas outras tendências para a gente abordar, e uma delas é a questão do trabalho híbrido. Como que isso deve ganhar força agora no ano que está chegando?
É, tem bastante notícia de que, a gente escuta muito, principalmente no setor tecnologia. A Amazon agora trouxe todo mundo para presencial, né? Várias empresas trazendo para o presencial. É o alarde, é a notícia, né? Mas na prática, o que está acontecendo? O que se percebeu? Aqueles cargos mais simples, né? A pessoa que está entrando na carreira, é muito difícil você criar uma cultura organizacional, criar um vínculo com uma empresa. Isso também impacta na rotatividade. E a pessoa está remota, né?
Totalmente à distância.
Totalmente à distância, ela não tem proximidade com o líder. E a gente já percebeu que o líder, ele é o ponto fundamental e chave para manter essa equipe mais tempo na empresa, né? Não vamos dizer retendo, mas mais tempo na empresa. É ele que representa a cultura, os valores e traz o time para trabalhar junto. O que está acontecendo? Isso foi se perdendo, né? A necessidade na pandemia era realmente remoto. Muitas empresas viram aí como vantagem financeira. O time remoto não tem custo, não tem sala. Mas isso explodiu do meio do ano passado para esse ano. A busca por sala comercial. Porque realmente a interação entre as pessoas é muito importante. Porém, o que está acontecendo? O que está acomodando, né? Aquela questão assim, veio aquele furacão do remoto, agora
todo
volta
mundo presencial.
Tudo. Mas na verdade, o que está funcionando? As empresas, as lideranças, a forma de trabalhar está se tornando mais inteligente. Eu tenho uma atividade que ela exige de mim um certo nível de concentração, e eu tenho prazo para entregar, e eu já sou uma pessoa que eu não preciso de muita necessidade do time, de interação, vou para o remoto, fico lá 2-3 dias, vou dar um exemplo assim, eu já trabalhava assim antigamente, e eu percebo que isso está acontecendo para muitas empresas. Isso acontecia em algumas empresas, né? Eu trabalhava assim porque para mim era melhor, e isso está acontecendo na prática. Eu, como RH generalista, eu tinha um período que eu tinha que fazer folha de pagamento. E aí não dá pra toda hora ter gente batendo na porta, gente me interrompendo. Eu ia pra casa, me concentrava nos cálculos, era muito mais produtivo, eu conseguia fazer as análises. E o que eu demorava às vezes 4 dias pra fazer, eu fazia em um dia, que eu trabalhava remoto em casa, sem telefone, sem ninguém me incomodar. Mas aí é um perfil sênior, uma pessoa que já tem autocontrole. Eu sempre brinco que uma das coisas, eu falo muito com a minha psicóloga, que eu odeio ser babá de adulto. E então, para você trabalhar remoto, precisa ser adulto, né? Você precisa saber que você tem que entregar prazo e fazer. Problemas acontecem, né? E você reajusta prazos. Mas o adulto, normalmente, ele entrega as coisas dentro do prazo. Então, isso está funcionando na prática já. Muitas empresas, ela tem... eu tô gripado, não quero pegar testado. Chefe, posso fazer em casa? Vou entregar minhas coisas aqui? Porque às vezes vem aquele cansaço da gripe, eu vou deitar ali no sofá rapidinho e já volto. De boa, tranquilo. Então, isso está acontecendo. Tem atividades que é impossível, né? Você precisa estar ali. Mas aquelas atividades são possíveis. Isso já está acontecendo e vai se intensificar. Inclusive, algumas normas que eu recebi, tanto de clientes e de parceiros, que isso já está incluso dentro do manual de colaborador. Teve muita empresa que teve que fazer alteração, acordo coletivo para ser remoto. Hoje está só no manual do colaborador. Você pode trabalhar remoto, negocie com o seu chefe. E assim está funcionando.
Essa versão 2.0 que você trouxe aqui, né, do trabalho híbrido, então, é entender mesmo que o foco independe de onde a pessoa está trabalhando, se ela consegue entregar o que é pedido. Só que isso depende muito mais da gestão estar preparada para isso também, né? Para saber lidar com isso.
Eu falo que é a cultura da empresa, né? Se você tem uma cultura que você... E o líder tem que controlar muito a ansiedade. Será que a pessoa está trabalhando? Tem líder que não está preparado para isso. precisa fazer terapia. Então, eu controlar minha ansiedade, será que estão fazendo? Não, tem um prazo. Então, vamos esperar o prazo. Pergunta, ó, tá tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Normal, mostrar-se estar próximo. Porque realmente tem algumas squad, né, chamam isso, alguns grupos de trabalho, que ficam, às vezes, uma, duas semanas, cada um no seu canto, produzindo, e depois se juntam para entregar. Isso está funcionando. E aquela questão, como eu falei, tem a questão da cultura, mas tem a questão também do comportamento adulto, né, da minha maturidade profissional. Porque às vezes eu tenho que ser uma pessoa madura para assim, Brenda, eu travei aqui, me ajuda, pode conectar agora? Vamos entrar no Discord para conversar junto e a gente trabalhar junto? Isso funciona. Por exemplo, agora com esses temporais, é muito mais prático. Falar, gente, fiquem em casa, porque São Paulo aconteceu muito, porque teve lugar que ficou sem energia. Gente, todo mundo trabalhando em casa. Então, tá mais prático, né? Eu costumo falar que o trabalho híbrido agora é um trabalho híbrido dinâmico. Se precisar, vai pro presencial. Se precisar, vem pro remoto. Qualidade de vida trabalhando junto com isso.
Além disso, a gente tem também um outro ponto que há algum tempo já é em destaque. Diversidade, equidade e inclusão.
Isso está chamando bastante atenção. No último Fórum Econômico Mundial, foi discutido muito, porque havia uma onda dizendo assim, desde quando o Trump ganhou, McDonald's não tem mais a política de diversidade, tal empresa não tem. Mas na prática, o que os grandes líderes mundiais entenderam, que a diversidade melhora o produto, melhora o serviço que você entrega. Então, o que está se tirando é a narrativa da diversidade e está funcionando como algo dentro da própria prática. No dia a dia, as empresas estão tendo diversidade, só que dentro da sua cultura, né? A gente ainda tem ambientes que a gente entra para trabalhar em algumas empresas, ambiente predominantemente branco e homens, né? Masculinos. E isso não significa que a empresa é racista ou machista. É porque aquela cultura e aquelas pessoas, se você trouxer uma certa diversidade, você vai forçar uma cultura, e isso tem que ser trabalhado. Então, o que as empresas estão entendendo? Que a diversidade não pode ser algo top-down, né? De cima para baixo. Então, o trabalho do RH em diversidade, equidade, né? E nessa interação e essa integração é muito mais na conscientização. Olha, tenho esses candidatos e olhe o perfil. Como a gente falou também, que é uma tendência. Vamos olhar não só o currículo, né? A gente tem algumas séries que falam assim, a gente só contrata gente que vem de Harvard. Já caiu por terra isso, né? Então, às vezes, você trazer uma pessoa diferente, uma cultura diferente, mas que aquele time entende que as competências daquela pessoa vão agregar para aquele time... Isso é diversidade. Não é diversidade de cor de pele, não é diversidade de idade, nem diversidade que a gente olha assim e fala assim, olha que legal esse ambiente, todo mundo é misturado, amarelo, branco, preto. Não, às vezes as pessoas são todas brancas, mas a diversidade de pensamento, a diversidade de cultural é muito forte. E as empresas estão trabalhando com isso. E a questão da equidade está se tornando muito mais forte. A governança tem sido pauta de todas as organizações e até por uma questão, aí sim realmente está vindo top-down, porque vem de uma necessidade do investidor. Os investidores estão exigindo mais governança, e governança sem equidade não funciona.
Esse último tópico que a gente vai falar tem tudo a ver com o que a gente falou nas semanas anteriores também, que é a questão de regulação da IA. Como é que isso já está funcionando e o que deve vir por aí, e dentro em muito breve, de evolução nesse sentido?
O que a gente está percebendo no ambiente sindical, né? Alguns sindicatos já estão conversando de limitar o número de vagas pela quantidade de... Como está entrando muito IA, está se reduzindo o número de vagas. Isso começou a ser perceptível. E aí o sindicato vai querer defender, né, claro, os trabalhadores. Então, algumas empresas já estão colocando algumas regulações para que a substituição de atividades não substitua o emprego, o trabalho, para justamente não ter problema. Então, já está sendo conversado, então os RHs têm que ficar atento, porque isso pode aparecer como pauta de algumas negociações trabalhistas e sindicais nos próximos meses e anos. Já se fala muito nisso, principalmente o setor de tecnologia e alguns setores de atendimento, teleatendimento, de telefonia, onde praticamente 90% da mão de obra foi substituída por inteligência artificial. A gente recebe muita ligação de IA. e o que que os sindicatos de telefonistas, sindicatos de representantes comerciais de televendas, né, eles estão exigindo um mínimo de profissionais, algumas horas, e isso está sendo acatado, né? Tem empresa já entrando em justiça para proteger isso, mas aí há um caminho sem volta. Mas ela não pode ser como foi no passado a robotização das linhas de produções, que os sindicatos entrou, e aí ela foi gradativamente acontecendo. Hoje, praticamente, a mão de obra para a quantidade de carro que se produz é muito menor, tem muito robô, mas eu não posso, não pode isso acontecer por uma questão econômica, e eu tenho que substituir esse trabalhador, né, colocar ele em outra área. Então, isso está aparecendo já nas mesas de negociações. E a regulação também da IA em relação a... informação. O que que eu posso colocar? As empresas já estão colocando normas que a gente já comentou aqui na coluna, e isso pode gerar justa causa, né? Se a pessoa está passando informação para o ChatGPT, para o Gemini, que a empresa não autorizou.
É isso, e a gente falou aqui então, né, sobre uma série de novos modelos de trabalho e de adequações necessárias. Quem já está fazendo saiu na frente, quem não fez está correndo atrás.
Exatamente. E o nosso trabalho, acho que aqui... trazer um esclarecimento para as empresas, para os profissionais, em relação a ficar atento a esses temas, né? Então, a tendência são temas para ficar atento em 2026.
É isso. A gente tem mais papo ainda esse ano.
Tem
Natal, tem Ano Novo e tem 2026, que é logo ali, né?
É logo ali. Falta 2 semanas.
Até semana que vem.
Até semana que vem. Obrigado.